Ao andar pelas estradas dos três concelhos fustigados pelo fogo que há um mês matou 64 pessoas e feriu mais de 200, já se vê nas beiradas da floresta o verde a despontar. Ainda tímido, é a vegetação rasteira a começar a contrastar com as milhares e milhares de árvores que o fogo pintou de preto. A natureza dá os primeiros sinais de recuperação. Um mês depois, também as pessoas começam a reerguer-se, lentamente, com dificuldades. Em Figueira, uma aldeia entre Pedrógão e Figueiró, está a Tirrosalina. Aos 79 anos, vivia com todos os passos pré-determinados por uma rotina que se repetia dia após dia. De um lado de uma rua erma está o café do filho, o Retiro do Lino. Do outro, a casinha de dois pisos onde vivia. E mais afastado, mas não muito, os talhões de terreno onde plantavam umas hortaliças e algumas árvores de fruto. A vida fazia-se por ali, calma, lenta, previsível, até que tudo mudou.
A minha cabeça ainda não anda certa. Não sou capaz. Vou para aquele lado, vejo a minha casa assim, com tudo ardido, tudo. Foi até à casa de banho, foi tudo. Foi roupas, foi móveis, foi tudo que eu tinha antigo. Uma tinha ali uma sala que era uma alegria, com móveis antigos, foi tudo, não ficou nada.
A casa desta mulher foi uma das 122 que ficaram totalmente ou parcialmente destruídas em Pedrógão. Um total de 169 que servem de primeira habitação nos três concelhos afetados. Para as recuperar, será necessário um investimento de quase 28 milhões de euros. Para Rosalina, estes números são uma abstração. Ela sai do café do filho e dirige-se para aquela que foi a casa de uma vida. Abre o portão e ainda lhe custa olhar para os destroços.
Então não custa andar aqui. O coração da gente é sempre um bago de milho. Sempre um bago de milho.
Ali já não existe nada, a não ser paredes negras, pó, pedras e lixo. Mas ela parece que ainda vê tudo como antigamente.
Olha, aqui estava a máquina de lavar, ali estavam as arcas frigoríficas, ali estava outra arca frigorífica, ali estava encostado àquele canto um frigorífico. Aqui estava uma mesa de centro com seis cadeiras e um sofá que estava ali, que ainda ali está o coiso, que era onde a gente comia.
Já passou um mês desde que a casa ficou reduzida àquilo que se parece com um esqueleto de tijolo. No pátio, nem o canto dos pássaros evita que na cabeça de Rosalina as recordações da noite do incêndio lhe voltem à cabeça. E são tão sonoras que ainda ecoam.
Ouvi aquele barulho assim, por fugirmos para a rua, tudo fugir para a rua, olha. Começou naquela casa do baixo, acabou na minha, tudo aquilo, mas aquilo foi rápido, foi, aquilo foi em 10 minutos. Vinha do ar, o ar, fumo, e depois era uma coisa tão assim, era assim, tum!
Ela garante que ajuda não tem faltado, pelo menos de comida e de roupa. Tem vivido em casa da irmã, que por sorte escapou às chamas. Mas o que quer mesmo é voltar a ter um cantinho seu, o mais rápido possível. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa até já esteve com ela no que resta da casa e fez-lhe uma promessa.
Foi lá ver, eu até estou na televisão agarrado ao pescoço dele.
E o que é que ele lhe disse?
Ele disse para o Natal que já estava tudo lá dentro, que já estávamos dentro de casa, vamos lá ver. Também acho muito, de repente, é muita casa, está por aí.
Rosalina nem pede muito. Afirma que os dois pisos da antiga habitação podem ser transformados em apenas um. Na Câmara Municipal de Pedrógão, o presidente Valdemar Alves não tem parado. São reuniões atrás de reuniões, visitas a seguir a visitas.
Às 15, o secretário de Estado das Florestas. Às 15h30, temos que ir assinar o protocolo a correr, porque já estão todas as ambulâncias do INEM, cada concelho começa tudo aqui. Aqui, Cachemira e Figueiró, mas fazem entrega.
Diz que quer aproveitar a reconstrução que os incêndios vão obrigar para repensar a configuração das aldeias. Mas a mudança não será fácil.
Já tentámos que as pessoas aceitassem, nós fazemos até casas de habitação com a mesma área que tinham, ao lado, para até nos ficava mais barato fazer ao lado do que estar agora a reconstruir. Preciso escurar muitas coisas, leva mais tempo, mais mão de obra, mas as pessoas querem as suas casinhas. Agora vamos tentar que as pessoas que viviam do aglomerado habitacional a 200, 300 metros, que se juntem ao aglomerado habitacional. É isso que nós vamos pedir, manter as faixas de segurança, haver caminhos, clareiras para circular em carros, haver pontos de água, as chamadas bocas de incêndio que temos nos centros urbanos, também temos que ter nas florestas.
O autarca promete que a prioridade das prioridades são as casas, sobretudo as que serviam de primeira habitação. O Fundo Revita, que junta todas as doações feitas pelos portugueses, também será direcionado em primeiro lugar para estas pessoas. Valdemar Alves afirma que a recuperação vai começar pelos tetos que forem possíveis recuperar. Explica porquê.
É já para o telhado, para pormos o telhado para que não danifique mais as construções e para que as pessoas possam, depois, durante o inverno, as primeiras águas possam vir em outubro ou coisa assim, possam continuar as obras já debaixo de telha.
Reconhece que a reconstrução ainda não começou em todo o lado, mas dá um argumento da economia local para o justificar. Pronto,
agora não temos muitos construtores no concelho, queremos dar a prioridade efetivamente aos construtores, aos homens das obras do concelho, porque também foram afetados com isto, e se tivermos que dar dinheiro, ganhar, queremos dar primeiro aos do nosso concelho, como é lógico.
O Presidente da Câmara admite que os processos têm de ser mais rápidos e que a burocracia da própria autarquia não se pode tornar em areia na engrenagem.
Há certas coisas que nós temos que ultrapassar e não podemos estar à espera dos projetos feitos pelo arquiteto, pois que as especialidades disto, a especialidade daqui, a especialidade do outro, porque enfim, eu acho-me que até uma estupidez, porque enfim, quanto aos regulamentos eu falo, não é contra a Câmara nem contra mim, porque realmente era uma coisa que já existia, e se já existia, já havia um sistema elétrico, já havia um sistema de água. Já...
De volta ao Café Retiro do Lino, Rosalina está agora sentada com os clientes habituais. As queixas em relação ao processo de reerguer as casas é o tema do dia.
Anda bem, põe à televisão. Para a semana já começamos a certificar as pessoas, de coisa e tal. Quem tem faturas a menos até 5 mil euros, vai lá, não tem nada. Olha, preenche este formulário, não preenche nada.
Muito se falou na necessidade de apoio psicológico à população. Rosalina garante que as psicólogas passaram por Figueira, mas nunca esteve com ninguém, cara a cara.
Uma dizia uma coisa, outra dizia outra. Elas também chegam a um ponto também não estão com atenção, não é? Porque é tanta gente a falar. Pronto, devia ser uma de cada vez, não era? Pois, não era assim.
A 10 km dali, na freguesia da Moita, em Castanheira de Pera, ao longo de meia dúzia de hectares, estende-se a Serração Progresso Castanheirense, onde antes mais de 30 trabalhadores não paravam de carregar madeira, serrá-la e transformá-la, agora ouve-se o som do metal destruído pelo fogo. Aquela unidade fabril é por estes dias aquilo que se pode chamar de um cemitério de máquinas. Sandra Carvalho é a gestora da fábrica de um grupo que, além da transformação de madeira, tem também na exploração florestal uma segunda área de atividade. No total, são 50 funcionários. O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu que não faltaria dinheiro para retomar a atividade. Mas passado um mês, Sandra garante que até agora nada aconteceu.
Mas é certo que nós pagamos aos funcionários com dinheiro e compramos máquinas e reconstruímos com dinheiro. Não é? E nós não sabemos que tipo de ajuda, se vai haver ou não vai haver. Não é? Porque é assim, isso tudo pode-se dizer, isso tudo diz, mas é assim, onde é que está?
A única visita que teve de responsáveis de entidades públicas foi no dia do funeral do bombeiro de Castanheira de Pera, que morreu durante os incêndios. Mas desse encontro, afiança que não resultou nada de concreto. Sem ajudas, os problemas avolumam-se e contam-se todos em euros.
Eu, se quisesse comprar uma máquina igual a esta, custa X, se houver, não é? Usada. Mas se eu quiser comprar nova, ou se eu não encontrar usada e tiver que comprar nova, custa 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que aquilo que nós compramos. É assim, é como lhe disse, nós ainda estamos à bulha com orçamentos e com pedidos de orçamento, que nós olhamos para eles e quase que desfalecemos com valores e... É assim, não vai ser fácil.
Até onde poderá aguentar sem apoio, nem Sandra sabe.
Pagámos salários, já utilizámos fundo de maneio para salários, já utilizámos fundo de maneio para aquisição de material, não é? Nós só em instalação elétrica, nós só um quadro de abastecimento da fábrica custa quase 50 mil euros.
O último mês tem sido de limpezas e de reparações. Há muito trabalho para fazer. A empresária já sabe que nem daqui a um ano terá a fábrica a funcionar a 100%. Mas, entretanto, quer começar a faturar.
Nós estamos a tentar, pelo menos, colocar uma parte para irmos faturando, não é? Porque temos matéria-prima. Ora, tendo matéria-prima e mão de obra, só nos falta mesmo as máquinas, não é? Para concretizar o produto final. Mas já se passou um mês. E olhamos à volta e praticamente nada se fez.
Só para os prejuízos nos pavilhões e nas máquinas vão ser precisos 5 milhões de euros. Isto sem contar com o que a Serração perderá por não faturar. Em relação ao futuro dos trabalhadores, Sandra afirma que a autoridade para as condições do trabalho lhe propôs um layoff, mas ela acha que não é a melhor solução.
Vamos encaminhar as pessoas para casa e como é que reconstruímos? Porque manter as pessoas em casa a receber? Tudo vai estar ocupado. Nós estamos numa zona pequena, desertificada, os empreiteiros contam-se pelos dedos, vão estar todos ocupados com casas e reconstruções de habitações de primeira necessidade. Ora, se o Estado está disposto a subsidiar um subsídio de desemprego ou a subsidiar um layoff, por que não subsidiar as pessoas a trabalharem?
Sandra arranca de carro para mostrar um dos terrenos que fazem parte dos 600 hectares de floresta que a Serração possui. A conversa vira automaticamente para as questões do ordenamento florestal. A empresária não esconde as críticas que houve com frequência.
Madeira só plantamos, dizem as pessoas que só plantamos eucaliptos. Não é de todo mentira, mas também não é 100% verdade, porque nós também plantamos outras espécies e preservamos outras espécies.
Mas há alguma outra árvore que se fosse possível...
rentabilizar da mesma forma?
Sim.
Não.
Nenhuma?
Não.
A rentabilidade, pelo menos à primeira vista, parece inegável. Mas e os riscos?
É assim, se nós formos a avaliar num incêndio destes, não é? Tudo ardeu. Desde o carvalho, ao sobreiro, ao eucalipto, ao pinheiro, ardeu tudo, não é? Nós já tirámos algumas fotos onde há matas bem estruturadas, bem planeadas, que não ardeu o eucalipto e ardeu a linha d'água onde há carvalhos.
O presidente da Câmara de Pedrógão diz que depois dos fogos, as florestas dos três concelhos afetados não podem ficar na mesma. Garante que a grande preocupação nesta área é de criar ali uma região piloto no que diz respeito às boas práticas da reflorestação.
Hoje vamos ter uma reunião com o secretário de Estado das Florestas, que vai cá estar, é exatamente a reorganização da floresta. E não temos uma floresta como tínhamos, que estava abafada. Aquilo proporcionava arranjar ali uma combustão, porque depois é pinheiros misturado com os eucaliptos, com as acácias, com outras árvores, quer dizer, isto não pode ser, tem que haver agora uma... E agora é a partida, é manter as faixas de segurança nos centros urbanos, das estradas, exigir mesmo, doa quem doer.
Qualquer alteração que seja feita já não vai trazer de volta os pais de Maximiano. Perdeu os dois de uma vez. Andou hora e meia a combater as chamas na casa em que vive, mesmo junto à EN-236-1, que mais tarde ficou conhecida como a Estrada da Morte. Um mês depois, ainda anda às voltas com os SES.
Só é chato é pensar, que os podia ter, se tenho ido mais cedo, salvo, podiam ter outro tipo de morte, não ser assim uma coisa tão aflita.
É verdade que António e que Maria já tinham 86 e 87 anos, e que houve quem perdesse familiares mais novos. É assim que Maximiano enquadra a dor que sente.
Pois a partir daí, olha, teve que ser a andar, porque há aí pessoas da minha idade que perderam os filhos, não é? Dois dos moços que morreram aqui na estrada eram irmãos, e nó e mulher, ali um casal aqui embaixo nas Charzedas, que perdeu os dois filhos que tinha, a nora da família, acho que ficaram só dois netos que não iam lá no carro. Ainda, ao fim e ao cabo, ainda foi pior do que eu, o choque, não é?
Há imagens que lhe ficam cravadas na memória. A descrição do caminho em direção à casa dos pais teve de tudo. O carro a abanar, árvores caídas na estrada e um vizinho morto em quem ainda pegou.
Foi quando eu cheguei ali ao pé do cemitério, e já estavam pessoas caídas, mortas no alcatrão, que depois não passei, tipo, voltei para trás e dei a volta. Estão aqui pela estrada.
Deixa eu ver esses quatro...
Um foi o que eu, não, por acaso, não pisei com o carro, porque ficou aí a uns 5 ou 10 centímetros do corpo, assim, de coisa. Por,
não se via nada.
Porque calhou, porque não se via nada. Só vi depois, e foi o meu rapaz, é que o viu, porque conforme ia olhar para a frente e ia guiar-me pelo risco do meio da estrada, pronto, depois já percebi-me, mas foi uma sorte não ter pisado o moço, depois devia saber quem é que era o moço. Ainda lá estivemos, fui sair do carro, ainda o fui abanar a ver se ele ainda estava coisa, mas vi logo que já estava com o calor e coisa, já estava a ficar seco.
O tempo ajuda a esquecer, mas há sempre momentos em que tudo lhe volta à cabeça.
Os primeiros dois ou três dias, até aos funerais e coisa, a gente anda sempre a pensar. Naquilo que está a memória fresca e coisa, anda sempre a pensar, agora vai esquecendo, então agora tem que se tocar a vida para a frente. Lembrar vai lembrando sempre, não é? Quando a gente às vezes está sozinho, mesmo às vezes antes de adormecer e coisa, a gente ainda, um gajo ainda se põe a pensar assim certas coisas. Epá, mas pronto, então. Mas já lá vai um mês.
Depois de chegar à casa em que os pais estavam mortos, a habitação ardeu totalmente logo após conseguir trazer os corpos para um alpendre. Ainda esteve junto aos cadáveres de António e Maria quase 6 horas até que as autoridades tomassem conta da ocorrência. Quanto ao apoio psicológico, não teve nenhum. E agora diz que também não precisa.
Epá, agora não, mas se tem sido logo no passado 2 ou 3 dias ou coisa, né, na altura do funeral. E coisa, sempre é um bocadito chato e doloroso. Agora, psicologicamente também não me considero assim muito fraco, mas nunca ninguém me perguntou por nada.
Depois de tudo, da intensidade do que viveu, ainda lhe parece tudo pouco real, como num filme.
Como eu já disse, esse lume que eu vi aí, às vezes, só na televisão, quando há esses filmes de terror e coisa, é que se vê essas tochas a arder e essas coisas, assim parecia isto tudo por aqui, tudo a arder assim, coisa, de resto.
Os pais de Maximiano foram duas das 64 vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande, o fogo de que há memória que mais mortos fez em Portugal. A tragédia humana já motivou imensas promessas de mudança, na floresta, na proteção civil, no apoio às populações. Mas só os próximos tempos vão dizer se esta história ajudará a reescrever o futuro.